todos e bem-vindos à Voz de Portugal, nas ondas da RBS 91.9, com mais uma equipa da Associação Cultural Portuguesa de Estrasburgo a animar este programa. Eu sou a Julieta Araújo e comigo estão Adriana Gonçalves na locução e DJ Jorge na técnica. Imaginem só, dois convidados especiais para esta manhã e um terceiro que já anda para aí perdido, mas que já é um habituado deste programa. Portanto, preparem-se para uma emissão cheia, mas mesmo repleta em emoções, músicas e notícias para todos os gostos. Apontem também desde já o nosso número de telefone, porque já sabem, podem fazer dedicatórias ou deixarem comentários. Basta telefonar para o 0388 10 94 93. Para aqueles mais tímidos, podem deixar um SMS ao 06 12 80 41 00, ou então simplesmente enviar um mail, que é o mais barato em tempo de crise. Podem enviar uma mensagem a Voz de Portugal, tudo pegado, @live.fr.
Bonjour à tous et bienvenue sur La Voix du Portugal, donc émission animée tous les dimanches de 11h30 à 13h. Moi-même, Adriana Gonçalves et Juliette Araújo à la locution et DJ Love en technique. Comme l'a dit Juliette auparavant en portugais, aujourd'hui on est beaucoup,
hein? Très nombreux.
Très nombreux. On a plusieurs invités, donc il y aura plusieurs interviews. Vous pouvez rester donc avec nous. N'oubliez pas que vous pouvez envoyer vos dédicaces, vos impressions ou quelques idées, donc soit en nous appelant au 03 88 10 94 93, 03 88 10 94 93, envoyez un message, pardon, au 06 12 80 41 00, 06 12 80 41 00, ou envoyez un mail à Voz de Portugal, VOZDEPORTUGAL @live.fr.
E então, fique já connosco, mas vamos começar com uma música, para começar, uma música mais lenta, para deixar aqueles dorminhocos que fizeram a festa, mesmo na véspera, acordar mesmo assim, devagarzinho. Portanto, vamos começar com o tema da Mafalda Veiga. Acho que nunca passámos cá no estúdio, mas é sempre uma estreia. Os dias é já na RBS 91.9.
Os prédios seguram o céu.
E, portanto, sempre dando novas informações sobre eventos úteis que irão acontecer proximamente, saibam, apontem desde já, que não podem esquecer que o recenseamento eleitoral tem um prazo limite, portanto, será encerrado dia 29 de julho, pelo facto de se realizar eleições legislativas a 27 de setembro em Portugal, e, portanto, para receber o seu voto, verifique se a sua morada está correta, se ainda está inscrito no consulado. Portanto, informe-se, vá até ao consulado, verifique se está inscrito nas listas eleitorais, se a sua morada está correta, porque realmente o recenseamento tem prazo até 29 de julho, portanto tem pouco tempo para ainda se recensearem e participar como um cidadão pronto, normal, e que possa utilizar dos seus direitos de votos. Apontem também que a Associação Cultural Portuguesa de Estrasburgo organiza, não é para já, mas apontem desde já, porque é depois das férias, em outubro, dia 10 de outubro, na Sala Bom Pastor, uma festa que será animada pelo cantor Luís Jorge, e, portanto, um jantar será servido em forma de buffet, e penso, portanto, em reservar logo na segunda semana de setembro. Não é para já, mas já podem ir apontando nas vossas agendas. Lembro também, talvez, o número de telefone da Associação Portuguesa, que é o 03 88 36 34 52, repito, 03 88 36 34 52. Se ninguém responder, é normal. Começou o período de férias, mas pode deixar mensagem no atendedor das chamadas, ou então deixar um mail a scps67@live.fr. Vamos continuar com música, DJ. Vamos ouvir um tema dos Canta Bahia, Carla. Fique connosco, voltamos daqui uns segundos.
Já vestígios para você.
E donc, n'oubliez pas, notre numéro de telefone c'est le 03 88 10 94 93. N'hésitez pas à nous appeler pour nous faire un petit coucou, ça nous fera plaisir, comme d'habitude. Et on va peut-être commencer par nos interviews, parce que nos invités s'impatientent. Et je voudrais pas qu'ils fassent une crise cardiaque en plein studio. Donc, on va peut-être commencer maintenant, il est temps. Donc, on se met à l'aise, n'hésitez pas.
Un petit café,
n'hésitez pas. n'hésitez pas à demander ce que vous voulez. Ce que je veux, c'est que vous soyez, vous sentiez chez vous.
Donc,
on va, et une case, comme une case. On va commencer par le côté masculin de la table. Et oui, parce que je vous dis, c'est rare. Hein. Il est rare qu'on soit moitié-moitié comme ça. Il y a, avec le DJ, vous êtes trois garçons. De notre côté, on est trois filles. D'habitude, les filles le remportent.
On rééquilibre les
Donc,
choses.
Vous rééquilibrez un peu nos émissions. C'est parfait. Donc, notre invité masculin s'appelle Pedro Borges. Bonjour, Pedro.
Bonjour, Juliette.
Comment vas-tu?
Ça va très bien.
Alors, Pedro, je suis à l'instant que tu es né à Porto.
Tout à fait.
Mais ce que j'ai découvert aussi, c'est que tu es venu en France. À quel âge?
À 6 mois.
Donc voilà. Hein.
C'est un immigrant très jeune.
Voilà,
tout à fait.
Peut-être qu'il n'a pas choisi non plus d'immigrer. Hein. Il serait peut-être resté.
Exactement.
À Porto.
Il faut lui poser la question. Est-ce qu'à 6 mois, tu as décidé d'immigrer?
Bon, pourquoi pas. Hein. Franchement, tu aurais pu. Peut-être que tu étais un bébé précoce et à 6 mois, tu savais déjà répondre par oui ou par non. Donc effectivement. Alors, Pedro.
Oui.
Tu es là parce que tu es un luso-descendant ou portugais, mais qui est venu en France et du coup, t'as vécu en France, t'as fait des études en France, si je ne me trompe pas. Tu n'es pas retourné au Portugal pour faire des études entre-temps et revenir après?
Absolument pas, non.
Bah, tu veux un peu nous expliquer ton parcours? T'as étudié à Strasbourg ou t'es parti dans une autre ville? T'es arrivé, la première ville, c'était Strasbourg ou c'était...
La première ville, c'était Strasbourg. Je dois mon parcours scolaire depuis le début.
Peut-être pas, mais est-ce que t'es resté essentiellement sur Strasbourg?
Oui, essentiellement, oui.
D'accord.
Donc, après, pour les études, j'ai intégré, après le bac, j'ai passé un bac STL au lycée Jean Rostand de Strasbourg. Donc ensuite, j'ai intégré l'Institut de formation en soins infirmiers Saint-Vincent.
D'accord.
Donc de là, j'ai été diplômé. Donc voilà, donc ça, c'est mon métier principal.
D'accord.
Et tu as fait du portugais quand tu étais...
Alors, j'ai fait du portugais depuis la primaire.
Alors,
voilà,
bravo.
Toujours en élevé.
Moi, je dis bravo.
Attends, voilà, je peux faire un portugais. Non, c'est pour que je t'amuse à faire un français.
Non, commence pas.
Sérgio, não comeces a estressar os meus convidados. Tu, cada vez que vês este programa, tu tentes sempre distrair a atenção para ver se nós erramos nas nossas coisas. Tu não venhas estressar os meus convidados, por favor.
Mas é por isso que me convidas, já sei.
É para pôr um pouco de pimenta às nossas emissões, não é? Pronto, Pedro, donc, alors je ne savais pas que ton activité principale c'était. Je ne savais pas que tu étais infirmier déjà.
Ouais.
Donc voilà, c'est une grande surprise. Mais alors, tu as quand même une grande passion.
Tout à fait.
En parallèle, quoi.
Voilà, donc la photographie.
Et la photographie, voilà. Mais d'où t'es venue cette passion?
Alors, d'où m'est venue cette passion? C'est. J'aime la photo depuis toujours, aussi longtemps que je m'en souvienne. Après, j'ai décidé d'un petit peu plus exploiter ce côté. Merci. Donc, j'ai décidé un petit peu plus de professionnaliser la chose il y a 2 ans environ.
D'accord.
Donc j'ai suivi en alternance un BTS photo. Donc, j'ai fait 1 an. Ça ne m'a pas trop plu parce que c'était vraiment pas ce que je pensais. Donc il n'y avait pas vraiment beaucoup de technique, c'était surtout de la gestion et des choses comme ça. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'autodidactie.
D'accord.
Dans le parcours. Et voilà.
Mais ça, c'est une passion, mais tu as quand même réussi à créer ton propre studio.
Voilà, alors là il y a
pas du tout.
En fait, c'est un petit peu.
C'est complètement différent.
C'est un petit peu original en fait.
D'accord.
Donc, j'ai monté un studio effectivement, mais le studio est uniquement mobile.
D'accord.
Donc en fait, j'ai un studio mobile, donc je transporte chez les gens lors des missions ou même ailleurs. Hein, ça peut être dans des soirées ou autre. Voilà. Donc j'ai pas réellement de studio installé quelque part.
D'accord, mais quelles sont les missions que tu as en fait? Est-ce que tu as déjà pas mal de demandes?
Alors,
quelles
en
sont
gros,
les choses que tu proposes quoi, en fait? Les
services
que tu
alors proposes. En gros, il y a 1 an et demi, donc le but principal du projet, donc j'ai créé un site qui s'appelle Asgraph Studio. Le but principal de la chose, c'était vraiment de pouvoir faire des séances photos aux particuliers, directement chez eux. Avec une démarche un petit peu originale, c'est pas vraiment. Disons qu'on peut dans la catégorie portrait mode,
d'accord.
Mais c'est pas vraiment l'originalité. C'est que Moi, personnellement, j'essaye vraiment de faire une biographie imagée des gens, en fait.
D'accord.
Donc, je vais essayer de les connaître un petit peu avant, si je les connais pas déjà. Et voilà, on va essayer tout au long du shoot de relever un petit peu toutes les expressions qu'une personne peut avoir, tous les moments forts qu'elle a pu avoir dans sa vie. On va essayer de retranscrire ça en photo. Voilà, donc ça c'est le but principal, c'était le but principal du moins. Et puis après, au fur et à mesure des choses, des semaines et des mois, j'ai commencé à accepter un petit peu des missions un petit peu différentes, donc notamment un calendrier pour l'association Chama l'année dernière. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a forcément des mariages, des bébés, des choses comme ça.
Et pour les mariages et tout ça, pour les grands événements, est-ce que tu travailles tout seul ou t'as une équipe qui t'aide? Comment ça se passe?
Alors pour les mariages, c'est moi tout seul. Après, pour les gros événements, dont notamment un calendrier qui arrive donc pour 2010.
On en parlera plus tard,
d'accord. Bon. en général, je suis plutôt tout seul, mais sinon il y a beaucoup d'intervenants en fait.
D'accord.
Donc il y a des graphistes qui interviennent régulièrement. Il y a aussi des conseils juridiques. Un web designer belge, d'ailleurs, Patrick Charot, qui doit m'écouter actuellement. Voilà.
Très bien. Bon. Bah écoute, Serge, t'as encore des
questions? Moi, je voulais simplement compléter un petit peu. Tu parlais donc du calendrier Chama, donc c'est le calendrier de la lusophonie.
Oui, voilà.
Quand tu étais le photographe. Alors, ce calendrier, il est disponible, si vous avez envie de le voir, il est sur Internet, donc sur le site de l'association Chama, http://chama.u-strasbg.fr. Et je crois savoir que t'as aussi un site où tu exposes ton travail.
Voilà. Alors, l'adresse est un petit peu compliquée.
On va prononcer.
Bon.
C'est Picagraphe, c'est
voilà.
Ça, Picagraph.
Absolument pas. Alors,
c'est pas ça.
Non.
Ah, d'accord.
Donc, http, double point, voilà. /, donc Picagraphe, Picagraph. Point, je pose, J-E-P-O-S-E.
Tout attaché.
Org. Voilà, tout attaché.
Voilà. On va peut-être continuer en musique. On reviendra avec Pedro un peu plus tard. On va écouter le fameux David Fonseca que tout le monde connaît avec le thème Our Hearts Will Beat As One. Et donc, on continue avec notre interview de Pedro.
Alors avant, je suis encore là.
Voilà, t'es encore là. Oui. Il est toujours vivant, hein, on l'a toujours pas mangé. Donc Pedro, donc on a parlé un peu de ton parcours, des missions que tu fais un peu à côté de par ta passion. Quels sont les projets à venir que tu as avec Asgraph Studio?
Alors les projets à venir, il y en a un gros, donc c'est le calendrier de l'année prochaine parce que ça demande quand même beaucoup de temps. Donc ça sera un calendrier donc pour 2010 sur le thème des 7 péchés capitaux. Voilà. À la base c'était sur les années 50, mais on a un petit peu changé en cours de route.
Y a-t-il un casting? Parce que
voilà, tout à fait. Donc il y a un casting.
Je vois que là il y a plein de personnes qui sont excitées. Un casting.
Voilà, donc il y a un casting donc qui démarre le 29 août dans un hôtel strasbourgeois. Je vais pas dire lequel là maintenant. En fait, pour s'inscrire au casting, donc c'est très simple. Donc il faut aller sur le site donc d'Asgraph Studio et cliquer sur la rubrique casting simplement et suivre les directives. Donc c'est assez simple. Il faut simplement envoyer une photo de vous de plein pied et une autre en portrait avec votre numéro de téléphone, etc. Et donc ensuite on vous convoque donc à une heure précise, soit le 29 août, soit le 30 août, soit le 12 septembre, soit le 13 septembre.
C'est quelque chose de très sérieux puisque je crois savoir qu'il y a plus de 200 candidats déjà.
Actuellement il y a 200 candidats, ouais.
Dis donc. Ouais. Mais je pense que c'est le thème
travail,
aussi,
hein,
qui a dû inspirer beaucoup de personnes.
Ouais.
Donc voilà.
Moi j'avais une question pour toi Pedro. Pour la création de ton studio, t'as eu des démarches à faire ou tu pourrais peut-être nous en parler un petit peu?
Administratif, tu veux dire? Alors, en gros moi je suis déclaré à l'AGESA, donc je suis artiste auteur photographe de l'AGESA. Donc c'est un régime un petit peu particulier qui, enfin moi ça m'a permis de pouvoir garder mon emploi actuel déjà et puis de pouvoir faire ça en plus tout en étant réglo. Voilà. Donc en gros ce statut-là, Disons qu'on est imposé fiscalement au fur et à mesure qu'on travaille. Donc c'est assez intéressant. Il n'y a pas de grosse, il n'y a pas comme une URL ou une SARL, toute la batterie derrière. Donc c'est vraiment assez simple à gérer. Voilà.
Bon. Et une dernière question peut-être, c'est comment est-ce que tu es venu à la photo? Est-ce qu'un jour on t'a mis un appareil photo entre les mains? Est-ce que tu as un souvenir particulier par rapport à ça?
Alors, j'ai pas vraiment de le souvenir. Enfin, la première fois que j'ai tenu un appareil photo en main, je ne m'en souviens pas réellement. Voilà. Donc, j'ai pas eu réellement de déclic de ce type-là. Je sais que j'ai toujours aimé la photo. J'ai été toujours le premier à avoir un appareil photo en main pour toutes les occasions.
En famille. Voilà.
En famille, tout.
Et le préposé aux photographies.
Voilà, c'est un petit peu ça. Et voilà. Simplement.
Et alors pour conclure, quel âge as-tu, Pedro?
Alors j'ai 25
ans. Tu n'as que 25
depuis
ans.
Un mois.
Que 25 ans.
Tu as le même âge que Juliette, c'est incroyable.
Ouais, non, bon, t'es pas obligé de révéler mon âge non plus.
J'ai été payé pour ça.
Non, mais de toute façon, je sais qu'à chaque fois que je t'invite, il faut que je me prépare. Hein, parce que, mais bon, je suis quand même très préparée, ne t'inquiète pas, tu n'arriveras toujours pas à me déstabiliser. Donc voilà, Pedro, si nos auditeurs souhaitent donc te joindre.
Alors, il y a un numéro de téléphone, donc c'est le 06 99 12 00 15.
Répète.
Je répète. 06 99 12 00 15. Alors ça, c'est pour tous les rendez-vous ou des renseignements sur le casting aussi. C'est possible. Sinon, il y a le site directement. Il y a un onglet contact où on peut envoyer des mails et contacter. Nous contacter.
Voilà, ouais. Et vous contacter. Ben Pedro, merci beaucoup. De toute façon,
de rien,
tu restes avec
vous,
nous.
Pedro. Oui, je reste avec vous. Ouais.
Voilà. Donc, on va continuer en musique et on va écouter Tira Time dos Clãs e Jana e RBS 91.9. Fique conosco, voltamos daqui uns segundos. E, portanto, passamos já às notícias, não é? Começamos já com a gripe A. 7 novos casos nas últimas 48 horas, segundo o Ministério da Saúde. Portanto, 7 novos casos de infecção pelo vírus da gripe A, H1N1, foram confirmados nas últimas 48 horas em Portugal pelo Ministério da Saúde, fazendo subir para 86 o número total de registros. De acordo com o comunicado oficial disponível online no portal da saúde desde as 18 horas de ontem, os 7 casos confirmados laboratorialmente estão internados em hospitais de Lisboa, Porto e Coimbra. Em Lisboa, no Hospital Curi Cabral, estão internados 2 doentes, um homem de 20 anos e uma mulher de 27 anos, ambos provenientes de São Paulo, Brasil, indica o relatório do Ministério da Saúde. Além disso, mais um desastre, infelizmente, um naufrágio no Haiti, 5 mortes e dezenas de desaparecidos. Uma embarcação de passageiros naufragou ontem ao largo de Haiti, causando a morte de 5 pessoas, uma delas uma criança de 2 anos, e dezenas de desaparecidos, noticiou a imprensa local. O Voluntário Dias afundou-se próximo de Belle Anse, quando navegava para o porto de Marigot, depois de iniciar viagem em Anse com destino a Pitre, na fronteira à cidade dominicana de Pedernal. Desculpem. O navio estava demasiado carregado, por isso afundou, explicou Donny Pierre, um dos 15 sobreviventes do naufrágio. O navio naufragou pouco depois de fustigados por ventos intensos e forte ondulação na zona de Ross Point, próximo de Belle Anse. Tentámos em vão retirar água que entrou no barco, relatou o sobrevivente, que não soube precisar o número exato de passageiros que se encontravam a bordo do barco. As autoridades municipais de Marigot e da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti enviaram equipas de salvamento para a zona do naufrágio. Mais uma notícia da última hora. Portanto, nos Açores, um sismo de grau 2,9 na escala de Richter. Portanto, a terra tremeu ontem, ao final da manhã, na ilha açoriana do Faial, onde foi registado um sismo de magnitude 2,9 na escala de Richter, que não causou danos pessoais ou materiais. O sismo, segundo o Instituto de Meteorologia, foi registado às 11 horas e 37, portanto, 12 horas e 37 em Lisboa, tendo o epicentro sido localizado a cerca de 6 km a este-nordeste da ribeirinha do Faial.
Portanto, esta escala vai de 1, que é muito fraco, a 12, que é catastrófico, sendo o grau 2 considerado um sismo muito fraco, podendo o movimento ser sentido por algumas pessoas se estiverem em repouso ou em andares elevados de edifícios.
Eu não sei porquê, mas o amigo Sérgio vai dizer um grande disparate.
Tem cuidado, Julieta, porque eu sei que tu vais para os Açores.
Ah!
Ele está sempre, assim, sempre a dizer assim. Está sempre a dizer
segredinho. Eu não vou para a Ilha de Faial. Não. Tá bem, tá. Não, mas realmente isso são só notícias péssimas.
Pois é.
É só desastre, meu Deus.
Exatamente.
Então, para passar o desastre, vamos passar uma boa música, não é?
Exato.
Para não deprimirem. Vamos ouvir o nosso tema, que acho que é o tema, é a música que eleita aqui do nosso, da nossa equipa, pelo menos por mim. Que é a música preferida, a meu ver, do ano 2008, que é do grupo Perfume, com o tema Intervalo. Eu não te vou deixar falar, Sérgio, porque não vais estragar a minha música.
Oi, sem música, em vez de ouvir as notícias.
Vamos a isso, DJ. Começando com as breves desportivas, eu não te vou deixar falar antes de mim. Vamos começar com a Taça Davis Portugal Super Argélia. A seleção portuguesa de ténis obteve este sábado a terceira vitória frente à congénere da Argélia, garantindo a manutenção no grupo 2 da zona euro-africana da Taça Davis. No embate de pares de ontem, a dupla Frederico Gil e Rui Machado derrotou Valentim Ramin e Abdelhak pelos parciais de 6-1, 6-2 e 6-3. No Mundial de Hockey, Portugal venceu a Brasil 8-3, ficando, portanto, em terceiro lugar no Mundial. No Mundial de Triatlo, o português Bruno Paes terminou ontem em 11º lugar na prova masculina de elites da Kitzbühel, na Áustria, antepenúltima etapa do Campeonato do Mundo de Triatlo, que marca a estreia da Vanessa Fernandes após longa ausência devido à lesão. Bruno Paes, 7º nos Campeonatos Europeus da Holanda, gastou 1 hora 44 e 18 segundos para completar os 3 segmentos da prova austríaca, ganha pelo britânico Alistair Brownlee, com registro de 1 hora 43 minutos e 13 segundos. Duarte Marques, outro atleta português em prova, cortou a meta no 19º posto, com o tempo de 1 hora 45 minutos e 22 segundos. Sutherland contrata avançado do Manchester United. O Sutherland anunciou ontem a contratação do jovem avançado Fraser Campbell por 4 anos. O internacional sub-21 da Inglaterra irá render 4 milhões de euros aos campeões ingleses, podendo esse valor chegar perto dos 7 milhões de euros. Este último montante depende da performance do atleta nos Black Cats. Na pré-época, Naval perde com Beira-Mar. A Naval, orientada por Ulisses Moraes, perdeu no primeiro jogo da pré-temporada, que foi disputado ontem em Avanca. Foi frente ao Beira-Mar. O clube da Liga de Honra derrotou a formação da Liga Portuguesa por 2-1, graças aos golos de Fangueiro e Ibrahima. Real apontou o tento da equipa da Figueira da Foz. A Benfica, Ruben Amorim, continua em tratamento. O médio Ruben Amorim não deve ser opção para o primeiro encontro da pré-temporada do Benfica, já que fez este sábado tratamento e trabalho de ginásio. O futebolista está a contas com uma mialgia na face anterior da coxa esquerda, devendo falhar o desafio de hoje com o Sion. No último apronto, antes do jogo com a equipa suíça, Jorge Jesus viu os centrais David Luiz e Ney realizarem treino condicionado. Já o extremo Balboa voltou a treinar sob vigilância média. Portanto, ficam aqui as breves desportivas e vamos já continuar com música e vamos ouvir os Four Test com Mais Talvez. E portanto, vamos continuar com o nosso segundo convidado, que é Esther Ribeiro, mas vou deixar o prazer ao Sérgio de Deus de apresentar a Esther e de fazer a entrevista.
En face de moi, donc j'ai Esther Ribeiro, qui est une jeune musicienne de 21 ans, avec des magnifiques, une magnifique brune.
Donc une jeune mozambicaine de 21 ans, une magnifique brune aux yeux noirs, profonds, terriblement sexy, une voix lindissime, vocês vão ouvir brevemente.
Já tens aqui um admirador.
à la peau aussi blanche que l'ivoire. Non, je plaisante. mat et bronzé plutôt, ce serait peut-être plus exact. Alors Esther, bonjour.
Bonjour.
Ma première question, comment se fait-il que tu ne sois pas noire? Est-ce que comme Michael Jackson, tu aurais décidé de changer de couleur de peau?
Bonne question, non. Je n'ai pas eu le même problème que Michael Jackson. Donc en effet, je suis d'origine portugaise. J'ai aussi des origines noires du Mozambique, mais je suis sortie tellement blanche. Bon, mais non, j'ai rien fait. C'est comme ça. Je suis née comme ça.
Então, vamos passar ao... Vamos fazer uma alternar entre português e francês, porque eu sei que tu preferes falar em português.
Sim, sim. A língua materna.
Então, diz-me, esse fato de tu seres branca, não tens uma anedota para contar? As pessoas não ficam surpreendidas com que és moçambicana? Les gens sont pas surpris quando tu leur dis que t'es moçambicana?
Muito. Muito, certezas. Eu às vezes tenho mesmo que mostrar o passaporte porque ninguém acredita.
Tu as vraiment dû montrer ton passeport par moment?
Oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois d'ailleurs.
É incrível.
Oui.
Mas como é que foi? Nasceste mesmo no Moçambique? Como é que foi?
Por acaso não nasci em Moçambique, nasci ao lado no Zimbábue, mas os meus pais são nascidos em Moçambique.
Ok, muito bem. E então, quanto tempo estiveste lá a viver?
Até aos meus 19 anos.
E depois o que é que fizeste?
Depois vim aqui para a França, para Estrasburgo.
Já viveste em Portugal? Ou?
Nunca vivi em Portugal.
Mas já conheces, já tiveste a oportunidade de conhecer muitos portugueses vindo de Portugal. Que eu sei. Já tiveste a oportunidade de conhecer portugueses vindo
aqui
lá.
Em Estrasburgo?
Sim.
Sim, sim, é verdade.
Portanto, mesmo assim, mesmo é que nunca estivesses lá, já
não,
conheces.
Não, férias,
um pouco.
Costumava ir muito de férias, mas nunca morei lá. Então, quando saí de Moçambique, vim aqui para Estrasburgo.
E então, o que é que te levou a vir aqui para Estrasburgo?
O meu pai estava a morar cá. Então, decidi vir também.
E conta lá, então, para os auditores, como é que é a vida em Moçambique?
Completamente diferente.
Imagino.
Vamos dizer que o clima primeiro lá é calor todo o ano e foi uma mudança um pouco radical, digamos também o calor humano das pessoas. Não podemos dizer que tenhamos o mesmo aqui, mas eu gosto bastante de Estrasburgo, não digo que não. Mas pronto,
é muito diferente.
É muito diferente, completamente diferente.
E a nível de, pronto, de vida, da economia, é óbvio que imagino que lá não deva ser muito fácil viver também. Mas mesmo assim consegue-se ultrapassar as barreiras da economia, da crise e tal?
Bom, é verdade que é um país pobre, um dos mais pobres do mundo. Mas, bom, eu tive a sorte de não ter muitas dificuldades, mas é verdade que vemos muitas crianças na rua. Isso é bastante chocante. Eu imagino que pessoas que venham daqui, que vejam crianças de 2, 3 anos a morarem na rua, a terem que pedir dinheiro para comer, ou vemos mesmo crianças a procurarem no lixo o que comer. Acho que isso também é uma... Como é que eu posso dizer? É uma boa experiência de vida, porque eu fui confrontada a ver isso e...
És muito mais sensível, portanto...
Também, via dura realidade com que as pessoas lá vivem.
Mas as crianças vão todas à escola? Ou...
Não.
Não?
Não, tens crianças que não vão à escola, que vivem na rua, não têm... E não é... Não são todas as crianças que são escolarizadas.
Como é que funciona?
Não é obrigatório, penso.
Como é que funciona isso da política? Os políticos têm programas ou...
Bom, estão a começar agora, espero que continue a desenvolver, mas e com as ajudas das ONGs e tudo.
Eu penso que também a nível, eu também já ouvi que a nível turístico começou tipo em 2007 a ser desenvolvido mais esse setor de turismo, mas também das indústrias, das minas, onde se tentam também aproveitar mais portanto, das potências que há no subsolo, tipo carvão, ouro. Penso que será talvez um meio de desenvolvimento também para o país, mas também ouvi que começaram a ir muitos turistas. Portanto, será que tens aí sim em mente lugares que gostaste mesmo lá e que davas a conhecer aqui aos ouvintes para dar-lhes vontade talvez de descobrir esse país?
Sim, claro, tenho muitos lugares que eu aconselharia, como a Ilha de Bazaruto, que é
espetacular.
Considero uma ilha paradisíaca. Uhum. Também Pemba, no norte do país. Pemba, que tem as ilhas Quirimbas, a ilha de Moçambique, claro, imperdível, que foi a primeira capital do país. Uhum. E foi a ilha que deu nome ao país. Uhum. Portanto, é um lugar fantástico, que eu aconselho. Bem, Maputo, como é claro, a capital. Para conhecer tudo.
É. E se os auditores quiserem ir para Moçambique contigo, a que número é que têm de chamar?
Se fosse a ti, não divulgava número nenhum.
Exatamente, eu não vou responder a essa pergunta.
Se fosse a ti, reencaminhava as pessoas para o site da Chama, se quiserem mais informações para se deslocar até Moçambique.
Quem quiser mais informações sobre Moçambique, contacte o site da Chama, eles transmitem uma mensagem.
Aliás, eu sei, acho que tu participaste no famoso calendário da lusofonia. E se as pessoas quiserem ver-te como representante de Moçambique, tu estás no calendário.
É verdade, sou o mês de junho com a bandeira de Moçambique. É verdade.
Estás a ver como ele é mesquinho? Ele tenta sempre, ele dá sempre assim informações que uma pessoa nem está preparada. Mas tu até podes picá-lo, não, esteja à vontade. Esteja à vontade, que este aqui. Pronto, vamos continuar talvez com música. E por falarmos em mundo lusófono, vamos ouvir uma canção bem, bem, bem antiga que deu no Festival da Eurovisão e que quase ganhámos com esse título. Vamos ouvir os Da Vinci com Conquistador. Original Português Games. E vamos continuar com os nossos convidados, com a Esther.
Então, Esther, conta lá, onde é que tu fizeste os teus estudos? Tudo em Moçambique? Como é que foi?
Sim, fiz tudo em Moçambique. Estudei na Escola Portuguesa de Moçambique, em Maputo. Depois vim para aqui fazer um BTS, uhum, turismo.
E lá, foi lá em Moçambique que tu aprendeste o francês? Ou?
Não, aprendi aqui quando cheguei.
Mesmo aqui quando chegaste? Não falavas nenhuma palavra?
Sabia dizer bonjour, ça va, mademoiselle.
Geralmente eu sempre falo
merci.
Paris, j'aime beaucoup.
J'aime.
Essas coisas.
Croissant.
Baguette, oui.
O mínimo vital.
O mínimo de sobrevivência em França.
Então, conseguiste aprender em quanto tempo?
Eu, como sou uma pessoa que falo muito, eu tive a necessidade logo de começar a falar. Então acho que foi rápido. Uhum. Foi um mês, dois meses. Uau. Já falava o mínimo.
Muito bem, parabéns.
Muito bem.
Estás a ver?
Não, teve que ser como eu gosto muito de falar, então sim, teve que ser.
Ó, Sérgio, aprende lá mesmo... com a tua amiga Esther.
Queres que eu aprenda o quê? O português ou o francês?
Outras línguas. Para ti é muito fácil.
Eu vou aprender o crioulo moçambicano.
Exatamente, aprende lá.
Eu já vi que esse crioulo já é muito mais complicado do que o português e o francês.
E olha lá, tu disseste que estás num BTS turismo, não é?
Sim.
Será que vais investir no Moçambique para o turismo?
Gostaria, por acaso gostaria bastante. Gostaria bastante.
Para contribuir a campanhas assim?
A desenvolvimento ou então abrir, não sei, um tour opérateur especializado em Moçambique ou nos países lusófonos? Exato. Que é o meu interesse, eu considero que todos os países lusófonos têm, talvez não sejam valorizados como devessem, deveriam, como deveriam. Pois.
Mais uma vez, eu peço o teu número de telefone, porque para mais tarde, para poder viajar, eu acho que tu vais ser um contacto fantástico.
Quando eles quiserem conhecer, vá à internet e coloquem em Chama e depois terão todas as informações sobre essa viagem ao Moçambique e todos os países lusófonos. Estás a ver como estou até essa
parte? Obrigada, Julieta, obrigada.
Mas, Esther, conta lá, já que tu és moçambicana, tu deves conhecer mais coisas à volta da cultura, talvez da música, da literatura. Será que tu podes aconselhar aqui os nossos auditores a nível de música, por exemplo?
Sim, tem bastantes vídeos de música moçambicana no YouTube que podem, uhum, procurar. Podem procurar, por exemplo, o Zico, a Neyma.
O Zico, Z. É o Z, Z, I, C, O. Z, I, C, O, ok.
Sim, tem a Neyma. Uhum. A Neyma com W. Uhum. Ah. Tem também. Estes são os músicos mais novos. Tem, uhum, tem a Dama do Bling.
A famosa Dama do Bling.
A Dama do Bling. Tem a Bang Entertainment, uhum, também. Tem assim, depois tem os mais antigos, como é claro, tem a Zaida Chung, que já morreu, mas foi a diva, vamos dizer assim.
Isso é música de que género?
É música moçada. Estes, os mais novos que eu disse, eles misturam as influências de todo o mundo, como temos o hip-hop e o rap, mas mantém aquela originalidade da música moçambicana, portanto tem um pouco da música ainda de raiz.
Ótimo.
É pena não podermos passar essas músicas aqui, mas eu já fico com o tag da Esther e que vou, portanto, pedir-te para me dares umas músicas assim moçambicanas que irei passar nas próximas programas aqui da Voz de Portugal para dar a conhecer um pouco dessa música moçambicana. Será que tens mais perguntas?
A nível de cinema, de literatura, será que podes aconselhar também os auditores?
Sim, em termos de literatura, claro, não podia deixar de falar do Miyakoto, claro.
Exato.
Óbvio que acho que saiu agora um romance dele, podem procurar na internet ou nas livrarias, mesmo aqui na livraria Kleber, já apanhei os livros dele em francês, podem procurar. Cinema tem filmes portugueses filmados em Moçambique, como é o caso do Preto e Branco. E tem outros, tem também um filme que saiu agora, já deve ter saído há um ano, coisa assim, que foi inspirado no livro do Miyakoto, que é um não vou dizer o nome, é melhor antes que esteja em erro.
Eu acho que o filme A Costa dos Murmúrios também fala de Moçambique no período da Guerra Colonial.
Da Lídia Jorge?
Sim, acho que é isso.
É
também outro filme muito interessante para descobrir também Moçambique.
Tem também uma novela que a televisão portuguesa saiu, que é A Joia da África, que foi filmada também em Moçambique.
Então, muito isso para este verão, para poder ver nos canais portugueses.
Exato. Sérgio, queres continuar ou cortamos com música? De qualquer forma, Esther fica connosco até o fim do programa. Mesmo assim, queria agradecer por teres vindo e dar um pouco dos teus conhecimentos sobre esse país.
Muito obrigada, eu é que agradeço.
Vamos, portanto, continuar com mais um tema, é desta vez Angélico, com Crazy. E então, relembro o nosso número de telefone. Eu quero mais dedicatórias neste programa. Portanto, desde já, telefone 03-88-10-94-93. Despacham-se que já só temos 20 minutos. Também podem enviar SMS ao 06-12-80-41-00 ou então um mail para Voz de Portugal, tudo pegado, @life.fr. E acho que já temos dedicatórias.
Sim, mas, bom, Julieta, antes disso, vamos talvez com o Sérgio falar de uma notícia. Ou seja, não é a primeira vez, não é, mas vou talvez transmiti-la em francês. Portanto, o Cap-Blanc, donc, lance la campagne pour la 7e année consécutive Sécure été, verão em Portugal. Donc, alors, comment ça se passe à peu près? Donc, Thierry Monteiro, pilote de renommée internationale, est le parrain de l'édition 2009, donc, cette année-ci. Donc, cette campagne vise les Portugais et Luso-descendants résidant en France qui vont passer leurs vacances en voiture au Portugal et a comme principal objectif la diminution du nombre d'accidents lors des longs trajets et des sorties en soirée. Donc, ils recherchent des bénévoles résidant près de Paris, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Lyon, Strasbourg et Nice pour dynamiser actions de sensibilisation auprès du public pendant le mois de juillet. Donc les tâches de bénévoles, ce serait distribuer le matériel de sensibilisation de la campagne, donc des dépliants, brochures et autres merchandising à la soirée de lancement, donc le 10 juillet à la Costa do Sol dans le 94, Villeneuve-Saint-Georges. Il faudrait aussi distribuer le matériel de sensibilisation de la campagne sur les aires de service de Poitiers, Clermont-Ferrand et Bordeaux-Cestas, date donc les 15, 18 et 24 juillet. Donc distribuer aussi le matériel de sensibilisation de la campagne dans les principales associations portugaises d'Île-de-France, Clermont-Ferrand, Lyon, Strasbourg, Bordeaux et Nice. Donc le 11, 12 et ou donc 18 et 19 juillet. En contrepartie, et c'est ce qui est le plus important, hein, ils prennent en charge tous les frais de déplacement et d'alimentation du voyage, si je ne me trompe pas.
Non, ça c'est la deuxième partie.
Ah. Donc je te laisse le
Donc c'est en deux parties. Donc il y a cette première partie où ils prennent en charge les frais de déplacement et d'alimentation, donc pour le bénévolat qui est apporté pour distribuer donc le matériel. Et ensuite vous avez une deuxième partie toujours de ce programme de sensibilisation. Donc toujours par rapport au trajet en voiture de la France vers le Portugal. Donc je pense que ça intéresse tous les Portugais qui vont au Portugal cette année. Votre tâche de bénévole, ce sera de vous arrêter dans les aires de repos. Donc du côté de Tours, de Clermont-Ferrand, de Bordeaux, d'Hendaye, de Burgos, Valladolid, Benavente, donc en Espagne. Et l'objectif, c'est que vous distribuez des feuillets préventifs, des guides pratiques de l'été et d'autres cadeaux aux conducteurs qui s'arrêtent dans ces aires de repos. Et là, en contrepartie, et là, c'est là, je pense, que ça va peut-être vous intéresser, je l'espère. Donc Cap Magellan prend en charge une partie assez conséquente des frais de votre voyage au Portugal. Donc ça concerne l'essence et les péages. Donc ça peut être
ça
très
peut être
intéressant.
Intéressant, effectivement. Est-ce que quelqu'un a une petite dédicace? Je profite vu que les invités sont là et les invités ont toujours des petites dédicaces à faire passer. Je regarde Esther qui est toute souriante.
Bom, claro, já agora aproveito para mandar um beijinho para Moçambique, se estiverem a ouvir através da internet.
Uhum.
Aproveito e dedico ao meu pai que também está a ouvir.
Indiferentes. Ok, Sérgio, também tinhas uma. E... tu põe de fino naquilo que vais dizer.
Não, eu vou precisar da vossa colaboração. É. Que é para. Estamos um bocadinho. Estamos...
Sim, sim, despacha,
tá? Estamos com adiantados de 12 horas, mas bom, era para dar os parabéns para um jovem que se chama Luís, que vocês conhecem todos.
Sim, sim, sim.
Estão juntos, vamos dar parabéns. 1, 2, 3.
Parabéns,
Luís!
Eu também dou-me os meus parabéns porque fiz anos esta semana.
Yeah.
E é verdade.
Isto aqui está demais hoje.
E também dou os parabéns ao meu irmão que também fez anos na sexta-feira. Isto já é tudo familiar. E portanto, vamos continuar com música. Vamos ouvir um tema de Lucenzo, que é o nosso bem conhecido Luz ao Descendente. Desta vez vai cantar em espanhol. Portanto, também dedico esta canção a todos os nossos amigos espanhóis. E latino-americanos. Também temos mais uma dedicatória, Adriana.
Exatamente, portanto, vai para a Kelly e a Maria Aurora da parte da Judith, com muitos beijinhos.
Uhum.
Vai também para a família Costa, portanto, a Elodie, o Pedro e a Rosa da parte da Judith e da família da Costa.
Muito bem, portanto, vamos ouvir o Lucenzo com Reggaeton Fever.
C'est Lucenzo, Lucenzo. Reggaeton Fever.
Et donc Serge, pour les dernières minutes qui nous restent, tu vas nous parler d'un événement qui s'est passé à Strasbourg dernièrement, jeudi-vendredi je crois.
Donc ça a commencé le 2 juillet jusqu'à, et ça se termine donc le 12.
Aujourd'hui.
Donc c'est le festival Food Culture. Donc à cette occasion, la journée du vendredi, donc vendredi dernier, donc le 10, était consacrée à la jeunesse. Et pour ceux qui sont passés par la place Kléber, vous avez pu voir des tables linguistiques, donc de plusieurs langues européennes, dont la table portugaise, avec des échanges en portugais. Donc il y a eu quelques passages, donc on était une quinzaine je crois en tout. Donc quelque chose, une initiative très intéressante. J'espère que vous en avez profité, sinon je pense que ça sera renouvelé l'année prochaine. Donc avec beaucoup de choses autour de la nourriture, il y avait des banquets gaulois, il y avait de la musique. D'ailleurs, ont représenté fièrement tout à fait le Portugal, puisqu'ils ont chanté vendredi soir aussi. Donc voilà pour Food Culture. Je vais revenir sur l'information tout à l'heure par rapport à Cap Magellan donc et la sécurité routière. Alors pour ceux qui seraient intéressés donc en devenir bénévole et intervenir, je vous laisse les contacts. Donc un stylo, un papier. Donc vous pouvez toujours récupérer ces contacts sur internet en nous contactant, que ce soit à l'association Chama, à l'association à la CPS. Donc c'est liliana.azvedo. Donc azvedo @capmagellan.org. donc la chargée de mission du projet. Son numéro de téléphone à Paris, c'est le 01 42 77 46 89. 01 42 77 46 89. Vous pouvez aussi trouver toutes ces informations sur Facebook, parce que Facebook, c'est très à la mode maintenant pour les jeunes. D'ailleurs, je crois qu'Esther est sur Facebook. Juliette aussi.
Je crois que je vais le tuer. Définitivement. Tu viens à mes émissions de radio, Serge.
Je défoncerai la porte s'il le faut. Je passerai par la fenêtre.
surtout qu'on est au quatrième étage. Je ferai quand même assez gaffe. Quoi.
Je louerai un hélicoptère au-dessus de la place Kléber. Je vais enchaîner donc sur la rencontre européenne des jeunes luso-descendants, donc qui a lieu pour la 12e année consécutive. Et que cette année a lieu à Lagos, donc no Algarve. Ce sera du 2 au 9 août 2009. Então, para quem estiver interessado e para vocês todos se conhecerem, portugueses que fazem parte de associações, se vocês fazem parte de associações aqui em Estrasburgo ou na Alsácia, podem entrar em contacto com a CCPF em Paris e inscreverem-se. Os dados todos também estão no site da Chama, também estão no Facebook, porque existe um evento Facebook Encontro Europeu, Lagos 2009.
Ou então vão diretamente ao site da CCPF, que é www.ccpf.info.
Exatamente. E também estamos à procura mais de portugueses vivendo na Suíça, na Bélgica, no Luxemburgo. Por isso, se vocês tiverem familiares, conhecerem jovens portugueses que vivem nesses países, podem contactá-los. Aliás, conhecerem pessoas de Espanha, de Itália, de Inglaterra e outros países, também podem contactá-los e porem e eles inscreverem-se a esse encontro. E seja agora, têm mais uns dias para o fazer.
Muito bem, temos muitas dedicatórias.
Exatamente, desculpa lá, Julieta, estamos a falar, portanto, de Bélgica. Tivemos aqui uma dedicatória, então eu vou peut-être le dire en français. On a un auditeur en Belgique, donc Patrick Charot, il me semble que c'est le designer donc, de notre premier invité, Pedro. Donc, il voulait confirmer que ce qu'il fait, c'est bien sûr une biographie imagée. Il voulait d'autant plus te féliciter parce que, si, d'ailleurs, tu as été choisi, c'est parce que tu fais du très bon travail. Selon lui, tu es une personne très positive, notamment aussi en tant qu'infirmier. Donc, un grand bravo pour tout ce que tu fais.
Merci, Patrick.
E vamos continuar com dedicatórias e uma delas diz: queria mandar uma dedicatória para dizer às minhas amigas Judite e Kelly em particular que mesmo que se vá embora, que ela se vá embora, nunca se esquecerá delas e que as ama muito, da parte da Elodie. Também vai, e desta em francês, dedicar-se à maman qui fait les plus bons repas du monde. Gros bisous à toute l'équipe, on vous aime beaucoup Kelly, merci beaucoup Kelly. E portanto, acabam aqui as dedicatórias. A próxima dedicatória, e acho que talvez ainda tenhamos tempo de passar mais uma música, isso não me garanto, portanto se ainda tiveres uma,
exatamente,
passa.
Exatamente. Portanto, vai para o Yvan Schneider, de la part de sa femme, qu'il aime énormément. Malheureusement, on n'a pas pu passer le thème demandé. Mais donc voilà, on laisse la dédicace. Encore une, e desta beijinho português, vai para Elsa e a Lea. Muitos beijinhos do avô Fernando.
Muito bem. A próxima canção é uma canção especial que foi escolhida por passar na telenovela da noite aqui na RTPI. E, portanto, vai ser dedicada a todos os nossos ouvintes, mas também todos aqueles que gostam daquela novela, que é Vila Faia. E, portanto, penso que as pessoas vão reconhecer aquele toque de guitarra e que vão apreciar este momento. Tens alguma coisa a dizer?
Exatamente, aliás, queria também assim, uma informação zita para aqueles que vêm do... de Portugal, ou seja, daqui da nossa terra do Minho. Os Chutes em Pontapés estão em Esposende no dia 22 de agosto, o que é fantástico para nós aqui, não é?
Mas
nós estaremos lá.
Mas porquê? Porque tem aqui duas minhotas que estão ligadas para ir ver os Chutes em Pontapés.
Portanto, ao ar livre, para quem quiser vir, venham numerosos.
E foi uma boa transição, porque o tema vai ser mesmo dos Chutes em Pontapés. Também vai em especial para um açoriano que deve-se reconhecer. Vamos ouvir então Chutes em Pontapés com o Homem do Leme. O nosso programa já está a chegar ao fim, infelizmente, mas antes de chegarmos ao fim, queria relembrar umas coisinhas, tipo o recenseamento eleitoral, que é muito importante, portanto, no que diz respeito às eleições legislativas que terão lugar a 27 de setembro em Portugal, se quiserem, ou se pretenderem votar, saibam que o recenseamento será encerrado dia 29 de julho, portanto, ainda têm um tempinho para ir ao consulado recensearem-se e verificar se a morada está ok, se está tudo nas normas, portanto não hesitem, é muito importante participarem e têm então até 29 de julho antes de ir de férias. Dizer também que dia 10 de outubro, eu digo isso porque o meu amigo Sérgio pediu-me para repetir, portanto, dia 10 de outubro, a Associação Cultural Portuguesa de Estrasburgo irá organizar uma grande festa de sócios que será animada pelo cantor Luís Jorge.
Muito obrigado por organizar uma festa de aniversário.
Sim,
nesse 10 de outubro.
Sim, porque dia 10 de outubro serão os anos do Sérgio, portanto, toda a gente fica a saber que dia 10 de outubro o Sérgio faz anos e queremos preparar um grande bolo de propósito. Iremos cantar nesse dia em tua honra.
Eu já nem vou.
Portanto, fica aqui o recado. E, rápido, umas datas de concerto, se estiverem em Portugal no mês de agosto, não percam as datas que a Adriana vai anunciar.
Portanto, infelizmente não temos assim muito tempo para anunciá-las todas, o que podemos fazer é metê-las no blog da CPS.
Exato.
Portanto, se quiserem, nós temos aqui as datas de fim de julho, agosto, setembro, novembro até dezembro,
portanto,
para quem estiverem lá, portanto,
exato,
Portugal inteiro, que seja.
Iremos tentar colocar no blog da CPS, que é acps67.skyrock.com, portanto não hesitem a ir lá e verificar todas as datas de concerto.
Exatamente.
Mas rapidamente, os Chutos, que data é?
Portanto, os Chutos, eles fazem assim uma turnê global, não é? Os 2 de agosto estarão em Cantanhedos, sim, portanto, uma grande data também. No 6 de agosto, os Buracas são um sistema, portanto, estávamos aqui a falar com a Esther para perguntar de que origem são. Portanto, são portugueses, em Zambujeira do Mar, na herdade da Casa Branca, mas como disse, nós vamos meter
iremos
as datas.
Iremos colocar isso tudo, porque estamos mesmo apressados. Queria agradecer o Pedro Borges e a Esther Ribeiro por ter vindo hoje de manhã e acompanhar-me neste programa, agradeço imenso. Chegou mesmo ao fim, vamos ter que deixar a antena à emissão magrebina, mas esperamos mesmo que tenham passado um bom momento na nossa companhia. A Voz Portugal ainda não acabou, volta para a semana com uma nova equipa. No mês de agosto não estaremos cá, porque obviamente também temos direito às férias, mas voltaremos. Mas de qualquer forma ainda terão duas emissões no mês de julho, não percam. Desejamos mesmo a todos um excelente domingo e votos de uma boa semana.